de reais vão ser repassados pelo governo federal para que municípios melhorem serviços de saúde e educação.
E a partir de agora, todas as cidades com menos de 50 mil habitantes vão poder fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida.
Liberados 2,5 bilhões de reais para construção e reforma de unidades básicas de saúde.
Quarta-feira, 10 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Novas creches e um auxílio financeiro de 3 bilhões de reais para municípios investirem em saúde e educação.
Esses foram alguns dos anúncios feitos hoje pela presidenta Dilma Rousseff aos gestores municipais que participam da 16ª Marcha dos Prefeitos em Brasília.
Ela também informou que a partir de agora todos os municípios com menos de 50 mil habitantes vão poder participar do Minha Casa Minha Vida.
Melhorar a qualidade dos serviços públicos. É essa a proposta do governo federal. E para que os municípios possam oferecer mais saúde, educação e transporte, a presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta quarta-feira a transferência de 3 bilhões de reais para auxiliar as prefeituras na manutenção dos serviços.
Nós sabemos que saúde e educação é investimento, mas é custeio. Por isso, o governo federal vai transferir 3 bilhões de reais como ajuda financeira aos municípios. Esses 3 bilhões de reais, nós esperamos esses 3 bilhões ajudem os prefeitos e as prefeitas a prestar serviços de melhor qualidade, a melhorar o seu custeio. Eles serão concedidos em duas parcelas, uma agora em agosto e a segunda em abril de 2014.
Outra novidade anunciada pela presidenta Dilma Rousseff é para o programa Minha Casa Minha Vida, que agora passa a contar com novas regras para os municípios com menos de 50 mil habitantes. De acordo com a presidenta, são 135 mil moradias disponíveis e um orçamento de 4 bilhões e 700 milhões de reais.
A partir de agora, todos os municípios abaixo de 50 mil podem acessar o programa Minha Casa Minha Vida e oferecer à população da sua cidade o sonho de realizar a casa própria. Vou repetir para ninguém ter dúvida: nós não vamos mais deixar que haja seleção. Todos os municípios podem executar o programa Minha Casa Minha Vida.
No encontro com gestores municipais, a presidenta Dilma reafirmou os investimentos propostos para o Pacto da Saúde e anunciou a ampliação do valor pago por habitante para o piso da atenção básica, o PAB, que terá 600 milhões de reais a mais por ano. Além disso, 3 bilhões e 600 milhões de reais vão ser utilizados para a construção de 2.200 creches no país. De Brasília, Patrícia Scarpim.
E a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Edeli Salvatti, também se manifestou sobre os anúncios da presidenta Dilma Rousseff na Marcha dos Prefeitos.
A ministra ressaltou que o valor que vai ser investido na melhoria dos serviços públicos representa um aumento significativo em relação ao anunciado na Marcha dos Prefeitos do ano passado, de 2011.
Na área da saúde, na área do apoio à gestão, na área do Minha Casa Minha Vida, na área da educação das creches, nós tivemos um anúncio hoje da ordem de mais de 20 bilhões de reais na Marcha dos Prefeitos.
Para Edeli Salvatti, a parceria com os municípios é fundamental para melhorar os serviços públicos, como reivindicaram as recentes manifestações de rua.
É na ponta, né, que a maior parte destes programas, principalmente na área de educação e de saúde, se concretizam, né, para a população. Portanto, reforçar o caixa, a condição econômica, financeira, fiscal dos municípios é uma forma de responder, né, à altura destas demandas que as ruas, né, sinalizaram de forma muito contundente agora no mês de junho.
Voz do Brasil.
Liberados recursos para a construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde. São 2 bilhões e meio de reais. Ao todo, mais de 8.400 propostas foram contempladas.
Somente com construções de novas unidades básicas de saúde, são mais de 2 mil municípios beneficiados. A medida faz parte das ações anunciadas essa semana pela presidenta Dilma Rousseff para a área de saúde.
Esse é o assunto da entrevista que a jornalista Natália Kolisk fez hoje com o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Eider Pinto.
Quais foram os critérios de seleção dessas propostas das portarias e dos municípios contemplados?
No programa de requalificação, ele inclui obras para construções, reformas e ampliações. No caso das reformas e ampliações de unidades básicas de saúde, todas as solicitações foram contempladas, contanto que estivessem as obras cadastradas. Nós fizemos um censo em 2011 e 2012, que foram visitadas todas as unidades básicas de saúde e se identifica quais precisam de ampliação e quais podem ser só reformadas. No caso das construções, os critérios que foram utilizados foram os critérios baseados na população do município. Então, quantas unidades básicas o município já tem, quantas equipes de saúde da família, por exemplo, ele já tem, na perspectiva de atender a 100% de sua população. Todas as unidades básicas de saúde solicitadas pelo município que não extrapolassem esse teto foram autorizadas. Só não foram autorizadas nem para construção, nem para reforma, nem ampliação, aqueles municípios que estavam com alguma pendência com o município. Que tipo de pendência? Aqueles que já tinham recebido o recurso antes e ainda não tinham executado os recursos para outras obras. Apenas esses não tiveram as suas obras contempladas, mas se eles executarem os recursos, eles podem ainda ser contemplados.
Quando é que esse recurso vai estar disponível?
O recurso é repassado para a construção em 3 parcelas e é repassado em 2 parcelas para reforma e ampliação. A portaria sendo publicada essa semana, a gente tem um prazo de menos de 30 dias para iniciar o repasse aos municípios. Então a gente repassa a primeira parcela desse recurso, assim que o município começa a execução da obra, a gente repassa a segunda parcela e ao concluir a gente repassa a última parcela.
E qual a importância de investir nessas unidades? Que facilidade que elas trazem para a população?
Uma atenção básica fortalecida, com bons equipamentos, uma unidade básica de saúde com boas condições de trabalho para fixar os profissionais de saúde, com boas condições de ambiência para receber os usuários, ela com sua equipe trabalhando adequadamente consegue resolver de 80% a 90% dos problemas que uma comunidade, problemas de saúde que a comunidade apresenta durante o ano. Então, uma unidade básica de saúde com profissionais preparados e atendendo a população, ela consegue evitar tanto que as pessoas vão várias vezes nos pronto atendimentos de urgência, como ela evita internações que são decorrentes de piora de problemas de saúde que poderiam ser evitados ou cuidados logo no seu início na unidade básica de saúde.
Eu conversei com o Eider Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Diretor, muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês.
7:09.
O programa Mais Médicos, que vai contratar profissionais para atuarem nas periferias das grandes cidades e nos municípios do interior do país, foi tema do Bom Dia Ministro de hoje.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a iniciativa faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.
O programa Mais Médicos prevê o aumento do número de vagas nos cursos de medicina. A chamada de médicos para atender a população durante o período de formação, a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros para atuarem nas regiões indicadas pelo governo federal, além de investimentos para melhorar as instalações da rede pública de saúde do país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o governo está investindo 15 bilhões de reais para a melhoria das instalações da rede pública de saúde.
O Ministério da Saúde hoje tem recurso disponível para os municípios que queiram reformar todas as suas unidades de saúde, ampliar as unidades que queiram ampliar e construir novas unidades. Só de recursos já investidos são 12 bilhões de reais. São mais de 20 mil unidades básicas de saúde que ficam lá nos bairros, na região ribeirinha, nos municípios do interior, sendo reformadas, ampliadas ou construídas. Mais de 600 UPAs 24 horas novas sendo construídas, mais de 800 hospitais sendo equipados, reformados ou ampliados. E para a região ribeirinha, da região amazônica, tem uma novidade. Desde 2011, o Ministério da Saúde criou a Unidade de Saúde Fluvial. É um barco estruturado com condições de trabalho para o médico, para o dentista, para o enfermeiro, que está funcionando já em várias regiões da região amazônica. E a grande deficiência qualquer é porque tem o barco, tem estrutura, tem equipe, mas não tem o médico ainda. Por isso a importância desse programa, levar mais médicos para mais perto da nossa população.
Alexandre Padilha ressaltou ainda que o trabalho de 2 anos no Sistema Único de Saúde vai melhorar a formação do médico.
Esses 2 anos poderão valer como 1 ano da residência médica, ou seja, não atrasa a formação também na especialidade desse profissional, ou seja, além de termos um profissional mais bem formado, esses 2 anos poderão contar com pelo menos 1 ano na residência médica das especialidades optadas por esses profissionais.
O programa Mais Médicos estabelece ainda que o trabalho desenvolvido pelos profissionais será monitorado por uma universidade federal e pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
E o ministro Alexandre Padilha também afirmou que o Brasil vai divulgar o programa Mais Médicos em Portugal e na Espanha. Segundo ele, há interesse de profissionais desses países em atuar no Brasil.
O Ministério da Saúde programou 2 missões, tanto a Portugal quanto a Espanha. São missões de acordo, inclusive de cooperação com universidades, com os 2 ministérios da saúde, porque esses 2 países sinalizaram que nós temos muitos médicos nesse país, médicos brasileiros que querem voltar para o Brasil, ou médicos portugueses e espanhóis que têm interesse em participar, atender no Brasil por um período na atenção básica, na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior.
E já estão abertas as inscrições para os médicos brasileiros que queiram participar do programa Mais Médicos. O prazo para se inscrever na primeira chamada vai até o dia 25 de julho.
Os municípios também têm até o dia 25 para indicar a quantidade de profissionais que precisam e apontar as unidades de saúde que têm capacidade instalada para a atuação dos médicos.
Para ambos os casos, o site é o maismedicos.saude.gov.br.
E as iniciativas de estados e municípios para a produção de plantas medicinais e fitoterápicos, que são os remédios feitos a partir dessas plantas, vão ter o dobro de investimentos do Ministério da Saúde esse ano.
São 12 milhões de reais a serem destinados ao Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. As secretarias de saúde estaduais e municipais devem inscrever os projetos até amanhã.
O valor de cada proposta pode chegar a 1 milhão de reais e vai servir para a compra de equipamentos, materiais permanentes e de consumo e ainda a contratação de pessoal e serviços.
O guaco é uma planta medicinal. Entre outras indicações, é usado no tratamento de tosse e bronquite, como explica o técnico em enfermagem Elias de Medeiros.
O guaco hoje é uma planta bem conhecida e liberada pela Anvisa. E o guaco, ele tem uma substância denominada cumarina, que é uma substância broncodilatadora que atua na expectoração. Ele é um broncodilatador e ajuda a jogar secreção para fora. Por isso, ele é muito usado para ajudar no tratamento das pneumonias, dos bronquites, tosses, né?
Além do guaco, também são produzidos medicamentos fitoterápicos de outras plantas, como o confrei, indicado para casos de hematomas, contusões, a Maria Milagrosa, que produz uma pomada usada como anti-inflamatório para dores musculares e tendões, e a espinheira santa, que é usada como antiácido para proteger o estômago. No Hospital de Planaltina, há cerca de 50 quilômetros de Brasília, funciona um local que é referência em fitoterápicos. Para receber os medicamentos, é preciso apresentar a receita médica. Neste ano, foram realizados lá mais de 7.200 atendimentos. Selma Cruz, educadora, usou os medicamentos fitoterápicos porque tinha labirintite e sinusite. Já os filhos dela, para prevenir as fortes crises de bronquite.
O tratamento não é tão agressivo à saúde, né? E que funciona. Porque, graças a Deus, com meus filhos, as crises de bronquite, né, passaram e hoje em dia estão saudáveis.
Desde 2008, existe o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e, neste ano, o Ministério da Saúde vai investir 12 milhões de reais no programa. Estados e municípios têm até esta quinta-feira para concorrer à seleção pública. Cada projeto pode receber até 1 milhão de reais. O diretor do Departamento da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, José Miguel do Nascimento Júnior, explica como os recursos podem ser investidos.
São recursos de custeio, meio recursos de capital, ele pode investir na compra de equipamentos, secadora, montagem de estufas, desenvolvimento e estruturação da sua farmácia viva, compra de equipamentos para manipulação desses extratos vegetais, e esperamos que isso possa reverter em breve, né, em medicamentos, possa reverter em produtos fitoterápicos, em plantas medicinais de boa qualidade para uso da população.
As inscrições para concorrer aos recursos podem ser feitas pelo site www.saude.gov.br até o dia 11 de julho. De Brasília, Priscila Machado.
E ainda falando em saúde, Luciano, já está em vigor a exigência de certificação para agulhas e seringas comercializadas no país.
Esses produtos fabricados no Brasil, Gláucia, devem ter o selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro.
O selo certifica que os produtos seguem os registros, os requisitos, ou melhor, de saúde e segurança, exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que vai fiscalizar se os produtos têm a certificação.
A decisão do Inmetro de incluir agulhas e seringas na lista de produtos com certificação obrigatória surgiu depois que o Instituto analisou 13 marcas comercializadas no país e apenas duas estavam com as amostras dentro da conformidade. Os principais problemas encontrados nas agulhas analisadas estavam relacionados à possibilidade de ferimentos, de contaminação, graduação incorreta e vazamento, que além de provocar desperdício do medicamento, pode fazer com que o paciente não receba a dose exata do remédio. As agulhas e seringas devem ser fabricadas sob condições que garantam a ausência de contaminantes e segurança. O farmacêutico e bioquímico Flávio Borges explica que as novas seringas e agulhas dão mais segurança, tanto para o profissional de saúde, quanto para os pacientes.
A segurança que se tem de uma agulha certificada é que ela protege tanto o paciente quanto o operador dela. E após a coleta do sangue ou a punção, protege também o profissional da limpeza, que vai manipular esse lixo depois.
A unidade de pronto atendimento do SUS no Núcleo Bandeirante, próximo ao centro de Brasília, já está utilizando as novas agulhas e seringas desde maio deste ano. A técnica de laboratório da unidade, Jonilde Silva, comenta que já teve alguns acidentes no trabalho e que o psicológico fica abalado quando isso acontece.
Já tive vários acidentes e eu me furei. Aí tem que fazer todo aquele processo, né? Tomar a medicação. O psicológico da gente fica muito abalado, então assim, nem só pelo fato de furar, mas pelo psicológico que se abala muito.
Todas as agulhas e seringas fabricadas depois de 30 de junho, data da publicação da norma, devem estar dentro do novo padrão de qualificação determinado pelo Inmetro, sob orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O gerente de tecnologia de materiais de uso em saúde da Anvisa, Valfredo Calmon, explica como será feita a fiscalização.
A Anvisa entra nessa questão do sistema de vigilância sanitária, onde são utilizados a vigilância estadual, a vigilância municipal, quando da fiscalização em serviço. Isso vai ser checado, mas também há de ressaltar que o Inmetro também atua nesse sentido, tanto na fiscalização dos organismos certificadores, como também nos laboratórios que tem que ser acreditado pelo Inmetro. Outro ponto de checagem da Anvisa, por exemplo, é no momento da importação, o nosso pessoal das PAFs, dos portos, aeroportos e fronteiras, também vão fazer esse tipo de checagem.
Apenas as agulhas e seringas fabricadas antes de julho deste ano podem ser comercializadas e usadas até a data de vencimento, mesmo sem o selo de certificação. Fabricantes, importadores e comerciantes que apresentarem produtos fora do padrão estarão sujeitos às penalidades previstas na lei, entre elas notificações e multas. O relatório completo está no www.inmetro.gov.br, com a colaboração de Cleide Lopes, de Brasília, Thaísa Dias.
7:19.
A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje lideranças indígenas de várias etnias no Palácio do Planalto.
Os índios pediram melhores condições de saúde e educação e também mostraram preocupação sobre as mudanças no processo de demarcação de terras indígenas.
A repórter Priscila Machado acompanhou e tem as informações da reunião ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Gláucia. Representantes de 19 etnias indígenas participaram da reunião com a presidenta Dilma Rousseff. No encontro, eles pediram maior participação no processo de discussão sobre demarcação de terras indígenas, como defendeu Sônia Guajajara.
reconhecemos que foi um momento histórico para os povos indígenas, porque desde o início do governo nós viemos tentando essa agenda, né, e somente agora fomos recebidos e trouxemos, né, a nossa pauta tradicional, né, a bandeira de luta maior do movimento indígena, dos povos indígenas, que é a questão territorial.
Ao final do encontro, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão indígena, com a participação de representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Ministério da Justiça, além dos indígenas. O primeiro encontro do grupo será em agosto. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que também participou da reunião, a presidenta Dilma se mostrou sensibilizada em ouvir as reivindicações dos indígenas. O ministro reiterou que o governo não pretende esvaziar o papel da FUNAI no processo de demarcação de terras e que é preciso manter o diálogo com os indígenas, principalmente para evitar brigas judiciais.
Nós estamos estudando maneiras e formas, isso foi dito pela presidenta Dilma Rousseff aos representantes dos povos indígenas, que visem aperfeiçoar este processo para evitar judicializações. Quando a composição de conflitos acontece na fase adequada do procedimento, sem sombra de dúvida, a paz reina e os próprios direitos dos povos indígenas podem ser melhor assegurados.
Ainda segundo o ministro, as demarcações de terras indígenas não estão suspensas, mas é preciso aperfeiçoar e dar maior rapidez ao processo e ouvir as partes envolvidas, coletivas com os povos, antes da decisão final sobre novas demarcações. Gláucia.
Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O handebol brasileiro, Gláucia, conta com novos investimentos no valor de 9 milhões e 400 mil reais.
É que a Confederação Brasileira de Handebol, Luciano, assinou contratos com o Banco do Brasil e os Correios para ampliar os recursos voltados à preparação dos atletas brasileiros para a temporada 2013-2014.
Juntas, as duas empresas vão destinar ao handebol 9 milhões e 400 mil reais. Do total desses recursos, 6 milhões e 400 mil serão especificamente para o Plano Brasil Medalhas, no apoio e preparação das seleções nacionais masculina e feminina para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.
Começa hoje o prazo para que empresas e consórcios manifestem interesse em participar da primeira rodada de licitação para explorar e produzir petróleo e gás natural na área do pré-sal, do campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, em São Paulo.
A minuta do edital da licitação foi divulgada nesta terça-feira pela Agência Nacional de Petróleo. O leilão vai ser realizado no dia 21 de outubro, no Rio de Janeiro. Antes disso, também no Rio, vai ser feita audiência pública no dia 23 deste mês.
A Petrobras será o operador do bloco e terá participação mínima assegurada de 30% no consórcio. Outras informações estão em www.anp.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
3 bilhões de reais vão ser repassados pelo governo federal para que municípios melhorem serviços de saúde e educação.
E a partir de agora, todas as cidades com menos de 50 mil habitantes vão poder fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida.
Liberados hoje 2 bilhões e meio de reais para construção e reforma de unidades básicas de saúde.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviço.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Este ano, o Brasil assumiu a presidência da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Sendo assim, é o TCU que está à frente da OLACEFS. O mandato vai até 2015. Por isso, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, na condição de representante da OLACEFS, esteve em junho em Bruxelas, na Bélgica. Nardes foi recebido por Durão Barroso, que é o presidente da Comissão Europeia. No encontro, o presidente do TCU falou do plano de trabalho desenvolvido pela OLACEFS, com ênfase nas auditorias coordenadas. Além disso, Nardes comentou a respeito de parceria com a organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O projeto prevê que a OCDE realize estudo internacional que aponte boas práticas de governança. O objetivo é melhorar a gestão pública.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.